tendo o privilégio de fazer menção da palavra. Obrigado pela apresentação, pelo carinho. Oportunidade de estar com vocês aqui, para mim é um privilégio. O Senhor tem me concedido a alegria de estar com vocês. Deus abençoe toda essa igreja, Ministério Missão da Fé, juntamente com esse grupo de homens, esse 11º Congresso de Macho. Tem macho aqui? Glória a Deus, que bom. Então o macho está acostumado a aguentar pancada, né? Capítulo 12, verso 2, quem encontrou, diga amém. Amém. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo: Deus, nessa noite eu lhe faço um pedido, abro meu conhecimento, me dá sabedoria para entender a sua palavra, neutraliza toda inquietação, todo bloqueio, dor de cabeça, sai agora, fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações, saiam agora setas malignas, principados, potestades, demônios, saiam agora. Diga: Deus, eu preciso ouvir sua voz, fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda de pé, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, pegue na mão de alguém que está perto de você, olhe para esse irmão, vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, daqui a pouco vai se converter e vai virar irmão. Com muito carinho, balance ele, até ele dar um glória a Deus, um aleluia. Faz o seguinte, aperta a mão dele até ele falar, ai, aleluia. Pegue na mão dele e diga assim: nessa noite, Deus tem uma palavra de alinhamento para o seu coração. Tem alimento para a sua alma. Não é o que você quer ouvir, mas tenho certeza, você precisa ouvir. Estamos em festa, e toda festa tem docinho, salgadinho. Mas o que alimenta é o bolo. Tem um pedaço só para você. Diga: porém, eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Quem sentar primeiro recebe vitória, vai. Glória a Deus. Alguém consegue aplaudir o Senhor com vontade nessa conferência? Por volta de quase 4 anos... o Senhor tem me confiado mensagens que falam a respeito de caráter. Eu tenho dito que para ímpio eu prego salvação e para crente eu prego caráter. A igreja tem passado uma deficiência muito grande no seu caráter. A gente percebe que cada vez mais o ser humano está caminhando para longe dos propósitos. Cada vez mais o homem tem se afastado de Deus, andando pelas suas vontades, caminhando para longe dos princípios. A geração que nós vivemos é uma geração profana, promíscua, presa na iniquidade, com a mente cauterizada pelo pecado. E diante de uma geração imoral, corrupta, apenas uma palavra me faz gritar enquanto eu ainda tiver fôlego, que é a palavra chamada santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade é o mecanismo pelo qual eu me aproximo de Deus, e é através dela que eu construo um relacionamento mais profundo com Deus. O próprio disse: seja santa assim como eu sou santo. O primeiro passo da fé cristã é confessar Jesus como seu Senhor. O segundo passo é viver com Ele em um processo de santificação. Eu não me santifico para ser salvo, porque se eu disser que eu me santifico para ser salvo, eu vou estar anulando uma palavra chamada graça. E a Bíblia diz que a salvação, ela não vem pelas obras, mas ela é dom gratuito de Deus. Então não há nada que eu faça que mereça a minha salvação. Eu não tenho mérito para ser salvo. O mérito é para aquele que morreu justamente no meu lugar para me salvar. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Como é que eu identifico alguém que é salvo? É quando essa pessoa começa a caminhar em um processo de santificação. Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3 diz que aquele que ressuscitou com Cristo, ele possui a sua mente no céu. Então ele anda na terra, mas com a mente no céu. Os que ressuscitaram com Cristo possuem a mentalidade no céu. Santidade é um mecanismo pelo qual eu consigo ter acesso e construir um relacionamento mais profundo. Há um interesse em Deus que eu viva com Ele uma vida de santidade. E Paulo está dando um conselho aqui aos romanos, no capítulo 12, do verso 2, para aqueles que querem experimentar a vontade boa, agradável e perfeita. Contudo, para que essa vontade seja realidade para a minha vida, eu preciso não me conformar com o mundo em que vivo. Então a expressão estimula uma vida de santificação. Porém, eu só consigo entender esse versículo quando eu compreendo a palavra-chave que está nele, que é a palavra mundo. Repita comigo, mundo. Paulo está dizendo: não vos conformeis com esse. Esse mundo aqui, ele não é um mundo natural. Esse mundo aqui, ele não é criação de Deus. Esse mundo aqui não é aquilo que Deus construiu. Esse mundo aqui é o sistema babilônico inserido na natureza. É a corrupção do gênero humano. É a praticidade do pecado sem o desejo de mudança. É a queda sem o arrependimento. Esse mundo aqui é a iniquidade inserido no natural. Tiago vai dizer que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então não tem como eu ser amigo do mundo e amigo de Deus. Porque a partir do momento que eu tenho amizade do mundo, eu tenho inimizade de Deus. O próprio disse em Mateus capítulo 6, que não tem como servir a dois senhores. Quando eu agrado a um, eu acabo desagradando o outro. Não tem como servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a mamon. Na verdade, a nenhum momento a Bíblia deixa para nós a expressão dúvida. Pelo contrário, as coisas de Deus são retas. Elas são absolutas. Não possuem nelas sombra de variação. Por isso que a própria Bíblia, que teologicamente ela é chamada também como régua, como cânon, que é a divisão de parte das Escrituras, ela é vista também como uma espada, algo que é reto, que não possui sombra de variação, que é absoluto. Perceba, não há meio termo nas coisas de Deus. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. O que sai dessa fonte é amarga, o que sai dessa fonte é doce, ou é salgada, ou é doce. Perceba, Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou mais um caminho. Quem determinou o caminho de salvação é Cristo. Paulo disse que só há um mediador entre Deus e os homens. Qual o nome dele? Jesus. Percebe? Não há sombra de variação nas coisas de Deus. As coisas de Deus são retas. Eu sou cristão, ou sou ímpio. Eu sou carnal, ou sou espiritual. Ou tenho vida com Deus, ou tenho vida na iniquidade. O caminho pelos valores do céu, o caminho pelos valores da terra. Portanto, se tem alguém aqui em cima do muro, esse muro é do próprio diabo. Para Deus não existe essa expressão. Ou eu caminho com ele, ou eu caminho com o mundo. Então esse mundo aqui é a iniquidade inserida dentro dele. E você sabe muito bem que há uma diferença de pecado para iniquidade. Alguém está me ouvindo aqui? Diga amém. A palavra pecado significa transgredir a lei. Etimologicamente, a palavra pecado vem de uma expressão chamada errar o alvo. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Por isso que literalmente quem peca, não peca simplesmente porque quer. Peca porque tem um alvo, tem um foco, não conseguindo acertá-lo, ele acaba caindo, ele acaba errando, ele acaba falhando. Por isso que etimologicamente, a palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, eu tenho um foco, tenho um propósito, eu tenho um sentido, não conseguindo acertá-lo, eu acabo caindo, eu acabo falhando, eu acabo errando. A palavra iniquidade, ela é a evolução do pecado. Ela é a prática do pecado sem arrependimento. É a queda sem desejo de se levantar. É o erro sem desejo de mudança. É o gostinho do pecado sem a conscientização de passar por uma transformação. Quem está na iniquidade está com a mente cauterizada pelo pecado. Cauterização vem de uma expressão como se fosse uma casca que desce na mente, e por mais que o cidadão ouça aquilo que é certo, ele continua desejando o que é errado. Quem está na iniquidade é capaz de trocar aquilo que é certo pelo errado. Ele chama aquilo que é errado de certo. E o que é pior, ele é capaz de usar a Bíblia para tentar defender o que é vontade da carne dele. Ele não quer mudança, ele não quer transformação. Ele vive compulsivamente atraído, levado, derrubado pela sua própria cobiça. Portanto, o que vai lançar uma geração inteira no inferno não são literalmente seus pecados, mas sim a prática deles. Não, vou repetir isso aqui. O que vai lançar uma geração inteira no inferno não são literalmente seus pecados, mas sim a prática deles. Porque pecar, todos nós pecamos. Nós pecamos conscientemente e inconscientemente. E por mais que você não queira pecar, você acaba pecando, você acaba falhando, você acaba errando. Porque essa natureza aqui, ó, teologicamente ela é descendente da geração adâmica. Significa que ela veio de Adão. A partir de Adão, todo ser humano carnalmente está declinado à queda. Essa carne aqui, ela é corruptível, ela é fraca, ela é destrutível. Por isso que a Bíblia diz, Paulo falou, quando Jesus voltar para buscar a igreja, aquilo que era corruptível vai ser revestido pela incorruptibili, aquilo que é mortal pela imortali, porque essa carne ela é corruptível, ela é destrutível, ela é fraca. E foi Jesus que falou para os seus discípulos isso, dentro do Getsêmani. Jesus falou, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, por mais que eu consiga alcançar um alto estágio da minha espiritualidade, a minha natureza continua sendo fraca. Essa carne aqui é fraca. A tendência dela é fraca. Apóstolo Paulo, que é para nós um exemplo na fé, ele dizia: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, é o que eu faço. Paulo está falando dos desejos carnais, que tentam constantemente levá-lo para longe de Deus. Martinho Lutero dizia uma frase que chega a ser cômica. Ele dizia o seguinte: eu pensava que o velho Adão, ele havia se afogado nas águas do batismo, mas depois descobri que o miserável sabia nadar. Isso chega a ser engraçado, mas é uma verdade, porque por mais que você aceite a Jesus, passe pelo batismo, a tua carne continua tentando te levar para longe de Deus. É uma luta das coisas carnais contra as coisas espirituais. Por isso, quando você aceitou a Jesus, o teu espírito se converteu, mas a sua carne não. Não, vou repetir isso aqui. Quando você aceitou a Jesus, o teu espírito se converteu, mas a sua carne não. A carne não aceita Jesus. A carne não confessa pecados. A primeira conversão, ela nasce no teu espírito. O que a Bíblia recomenda eu fazer com a carne é matar ela. Ou eu mato a carne, ou ela me mata. Ou eu venço a carne, ou ela me vence. Ou eu domino a carne, ou sou dominado por ela. Ou influencio a carne, ou sou influenciado por ela. Por isso, não tem que ter papo com carne. Não tem que ter conversa com carne. Não tem que ficar de mensagem WhatsApp com carne. Não tem que ficar de mensagem Facebook com carne. A carne não respeita teu tempo de crente. A carne não respeita as línguas estranhas que tu fala. Bala, bala, rau. A carne não respeita as marchas que tu dá dentro da igreja. A carne não respeita teu anel de teólogo, teu título de doutor em teologia. O mole que você dá para ela, ela destrói a sua vida espiritual e acaba com tudo que você construiu diante de Deus. É por isso que eu gosto de José, porque José era alguém que conhecia a sua natureza. Ele está diante da mulher de Potifar. Segundo a Bíblia, ela seduzia ele pelos bastidores. Ele poderia cair com ela, que ninguém ia ficar sabendo. Você sabe que é nessa hora que a gente revela o nosso caráter. Porque caráter não se revela na frente, caráter se revela por... Ele está diante da mulher de Potifar. Ele pode cair com ela. E o que é que ele faz? Ele foge. Porque ele sabe que ele é fraco. Se ele ficar, ele vai cair. E qual o problema dessa geração? O problema é que essa geração está batendo papo com a mulher de Potifar. Está deitando a cabeça no colo de Dalila. Está conversando com serpente no jardim. E cai. Cai porque não reconhece seus limites. Cai porque não reconhece suas fraquezas. Irmão, você precisa entender isso aqui. Tem laços que Deus vai cortar. Só que existem outros que é você que tem que fugir. E vou dizer mais. Eu prefiro ser fraco e fugir daquilo que eu sei que sou fraco, do que me achar forte e cair nas propostas que o diabo preparou para mim. E digo mais, eu prefiro andar com gente que é fraca, mas pelo menos reconhece os seus defeitos, do que gente que diz que é forte, esconde os seus egos debaixo do altar e vive arrotando santidade no meio da igreja. Pastor, o que você está querendo dizer que até agora não estou entendendo? Eu estou dizendo que durante um bom tempo a igreja afirmou, dizendo que o nosso pior inimigo é o diabo. Mas eu vim dizer para você que o seu pior inimigo não é o chifrudo. Seu pior inimigo é você mesmo. A natureza pecaminosa que está em você, que tenta todo dia te levar para longe de Deus. E eu te provo em poucas palavras que a tua carne é pior que o diabo. Quer ver? Primeiro,
A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não. O diabo só pode tocar em você diante de duas possibilidades. Primeira, permissão de Deus. Segundo, legalidade. O diabo, ele foi vencido na cruz do Calvário. Por isso a teologia define ele como um derrotado. Agora tu pensa comigo. O diabo já foi vencido. E a carne? Eu tenho que vencê-la todo santo dia. Você venceu ontem, tem que vencer hoje. Venceu hoje, tem que vencer amanhã. É uma luta das coisas carnais contra as espirituais. Ah, você não foi convencido? Se manifestar demônio aqui nesse culto, eu paro de pregar, expulso o demônio e continuo a mensagem. Agora e a carne? Que não tem como expulsar ela da tua vida. Hã? Não tem como dizer, sai carne, sai não, irmão. Ela continua presente aí. Eu estou pregando, a carne está aí. Eu estou ministrando, a tua carne está aí. Você está lembrando do cheiro do churrasquinho que está entrando na igreja? Essa vontade de comer carne absoluta? É a mensagem no WhatsApp que está sendo atualizada? É os compromissos que você tem amanhã? Por quê? A carne não quer morrer na sua vida. Dentro de você tem duas naturezas, carnal e espiritual. A que você mais alimenta é aquela que vai prevalecer. Pastor, e como é que eu venço a carne? Conhecereis a verdade vos liberta. Sabe o que eu acho engraçado? Que tem gente que tudo coloca a culpa no diabo. Não, não sei você, mas eu conheço gente que diz que tudo é demônio. Não, tem gente que diz que tudo é diabo. Tem gente que fala, não, eu menti porque o diabo me fez mentir. Eu roubei porque o diabo me fez roubar. Olha, eu não queria falar mal de fulana, mas de repente vem um demônio do inferno, entrou na língua e eu falei mal de fulana. Tem gente que tudo coloca a culpa no diabo. Olha, eu não queria cair com aquela menina, mas os pais dela não estavam em casa, estava tudo escurinho, de repente vem um demônio do inferno e eu caí com a garota. Tem gente que tudo coloca a culpa no diabo. Pergunte para mim, por quê? É, ninguém quer saber. Pergunte, por quê? É, realmente, ninguém quer saber. Um, dois, três, vai. Porque demônio se expulsa, mas caráter se trata. Não, você não está me ouvindo, não. Demônio se expulsa, mas caráter se trata. Então é mais fácil colocar a culpa no capiroto do que reconhecer que tem que mudar o teu caráter. Então é mais fácil espiritualizar aquilo que não é espiritual do que você mudar o teu comportamento lá fora. Então é mais fácil vir para cá falar meia dúzia de língua estranha do que você aprender a segurar a tua língua do lado de fora. A propósito, que avivamento é esse? Que poder de Deus é esse? Aonde você pula na igreja, chora na igreja, cai na igreja, mas não consegue perdoar quem te faz mal lá fora, não consegue pagar quem você deve lá fora, não consegue ter uma palavra apenas lá fora. Que poder é esse que você roda aqui dentro, mas não consegue vencer essas pombagiras que passam na tua frente? Você precisa entender o que é avivamento, irmão. Luiz Hermínio diz, avivamento não é cair na igreja, é aprender a ficar de pé fora dela. Ah, pastor, você está falando de um padrão de santidade que é impossível ter. Estou não, irmão, você que não conhece Bíblia, você precisa entender o que é santo. Santo não é aquele que deixa de pecar, santo é aquele que sempre se limpa. Eita, você não está aqui não. Porque aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança miseria, porque Deus não quer ouvir desculpa, Deus quer ouvir confissão. Quer ver uma coisa? Quando Deus perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Não, vou perguntar de novo. Quando Deus perguntou, Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim. Claro que sabia. Porém, Deus queria que Adão confessasse. Aí o que que Adão faz? A mulher que tu me deixes. Ele coloca a culpa em Eva, e Eva vai passar a culpa para a cobra. Ou seja, um joga a culpa para o outro, e ninguém reconhece os seus erros. Essa natureza adâmica, ela está dentro de nós. Nós apontamos os erros dos outros porque perdemos a capacidade de reconhecer os próprios defeitos. Um certo filósofo uma vez escreveu, se não me falha a memória, foi Pondé, ele diz que o ser humano tem o costume de esconder os seus erros no defeito dos outros. Então eu aponto o erro do outro para tentar justificar aquilo que eu estou fazendo. Só que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Não porque eu não consigo ir para a igreja, porque ali dentro está cheio de pecador, ali dentro está lotado de hipócrita, porque é muito pecador, é muita mentira, é muita hipocrisia dentro da igreja. Não, realmente, eles estão certos. Aqui dentro está lotado de hipócrita. Mas vem cá, meu filho, chega aí, entra aí, ouve a palavra, sempre cabe mais um hipócrita aqui dentro, sempre cabe mais um que precisa ser liberto. Não, mas eu não consigo ir para a igreja, porque ali dentro ninguém presta. Ah, porque só tem pecador. Ué, meu filho, mas aqui dentro é lugar de gente que não presta mesmo. A pior espécie da sociedade está na igreja. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se você é perfeito, teu lugar não é aqui. Aqui é lugar de gente que tem defeitos, imperfeições. A pior espécie da sociedade está aqui dentro. Aqui dentro tem ex-bandido. Aqui dentro tem ex-alcoólatra. Aqui dentro tem ex-ladrão. Aqui dentro tem ex-fofoqueiro. Alguns estão no processo. Aqui dentro tem ex-prostituto. Aqui dentro tem ex-de-tudo. Só que tem uma coisa, pode entrar podre de pecado, mas sai liberto pelo poder da palavra. Ah, porque eu não consigo ir para a igreja, porque ali dentro é muita fofoca, é muito tititi, é muito disso. Meu filho, sabe qual é a tua diferença para o fofoqueiro? É só o tipo de pecado que você comete. O pecado da fofoca é um pecado que fica em evidência, é um pecado que fica em exposição. Ou seja, todo mundo olha para fulano e sabe que o pecado de fulano é de fofoca. Então, qual é a tua diferença para o fofoqueiro? É só uma. O fofoqueiro peca na frente e você peca por trás. E se disser que não peca, está pecando agora. É mentiroso. Porque a Bíblia diz que todo homem nasceu no pecado. Se não fosse o sangue de Cristo, você não teria condições de estar na presença de Deus. Então, qual é o meu pecado, pastor? Hipocrisia. Porque não consegue reconhecer teus erros, não consegue reconhecer tuas falhas, perde tempo apontando os erros dos outros, porque perdeu a capacidade de reconhecer os próprios defeitos. Tu quer que eu te prove agora que tu é hipócrita? Você está ouvindo essa pregação e está pensando, meu Deus, cadê fulano? Deltrano era para estar aqui hoje. Essa mensagem era para ele era para estar aqui, e eu não vim pregar para quem está em casa vendo Netflix, eu vim pregar para quem quer ser liberto pelo poder da palavra. Se tem uma pessoa que precisa de Deus, sou eu. Se tem uma pessoa que depende da graça, sou eu. Se tem uma pessoa que depende de libertação, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa de mudança, sou eu. Porque eu não tenho que ler a Bíblia para apontar os seus erros. Eu tenho que ler a Bíblia para consertar os meus defeitos. Meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia diz, examinai a si. A Bíblia não manda examinar o outro. A Bíblia manda eu examinar a mim mesmo. Por quê? Porque o Evangelho é para reconhecer os meus defeitos. Por isso que eu não tenho que ler a Bíblia para apontar, eu tenho que ler a Bíblia para me consertar. Pior para Deus não é você pecar. Pior para Deus não é você cair. Pior para Deus é você pecar e não se arrepender. Pior para Deus é você cair e não se levantar. Pior para Deus é você colocar uma capa de santão. Achar que por trás dessa religiosidade você está vivendo santidade. Nunca que santidade tenha a ver com aparência. Se santidade fosse aparência, a gente não ia ver algumas pessoas mulheres que têm a saia no pé e têm a língua no joelho. Por quê? Porque nem todo mundo que se santifica por fora, se santifica por dentro. Nem todo mundo que muda por fora, muda por dentro. Mas todo mundo que muda por dentro, muda por fora. Pior para Deus é você tomar um gostinho do pecado e não querer se transformar. Não sentir mais vergonha daquilo que faz. Ter o sentimento de culpa, mas não abandonar a prática. Pior para Deus é você fingir que não está nada acontecendo e viver uma vida de engano, de mentira. Ah, porque teu pastor não viu o que você está fazendo. Ah, porque tua líder não viu o que você faz. É como ninguém está vendo os seus pecados, você vai vivendo uma vida de aparência. Aí você vive uma vida de prostituição. Aí sai da igreja e vive uma vida de dupla personalidade lá fora. Aí toca aqui dentro, mas vive uma vida de masturbação no celular. Canta faz chover na igreja, mas enche o telefone de música de Anitta, de coisa do mundo. Peca, ainda peca mal. Porque afinal de contas, Deus sempre foi a favor de mistura, não é isso que a Bíblia diz? Ah, entendi. Aí vive uma vida de aparência, porque o líder não está vendo o que você está fazendo. Aí sai da igreja e vai fazer sexo na casa da namorada. Aí eu te pergunto, se não tem coragem de pecar na frente do pastor, então por que está pecando na frente de Deus? Hã? Será que Deus não estava presente quando você estava fazendo aquele escalabaça? Estava. A questão é que está no tempo da graça, né? Ah, está na graça. E na graça pode tudo. Ah, você não sabia? Na graça pode cantar em pecado. Na graça pode revelar no profundo em cima desse púlpito e xingar palavrão lá fora. Dá. Na graça dá para levantar a mão para dar glória aqui dentro e bater na cara da mulher dentro de casa. Dá. Na graça dá para sair do altar e ir para o motel. Dá para encher a cara de vinho, de cachaça. Dá para fazer tudo isso. Só não vai dar para entrar na Nova Jerusalém, na prática do pecado. Porque para entrar no céu tem que ter santidade. E vou dizer mais. Na minha concepção, a graça é pior que a lei. Que é isso, pastor? Verdade. Pensa comigo. A lei, ela condenava atitudes. A graça, ela condena pensamentos. A lei só era pecado se tivesse a consumação dos atos. Na graça, eu não preciso fazer para pecar. Se eu pensar, já estou pecando. Pensa bem qual é pior. A lei condena atitudes. A graça condena pensamento. A diferença é simples. O próprio Jesus disse que se eu cobiçar a mulher do meu próximo, eu já estou pecando. A diferença entre a lei e a graça é só uma. É que a lei matava no ato. Ou seja, quando o camarada pecava, a morte era de pedrada. E a graça? A graça não mata agora. A graça mata depois. Ela te dá uma sensação que não vai acontecer nada, né? Aí você vai vivendo uma praticidade de pecado. Vai escondendo seus erros debaixo do tapete. Vai vivendo uma vida de mentira, achando que isso não vai dar em nada. E está morto dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Ninguém falou, o salário do pecado é a... É, cinco falaram, o salário do pecado é a... A primeira morte que gera é a morte espiritual. A segunda morte que gera, morte física. A terceira morte que gera, morte eterna. É por isso que você está perdendo vontade de orar. É por isso que você está perdendo vontade de ler Bíblia. É por isso que na hora que você começa a ler, Deus, ouro, cansaço. É por isso que você está perdendo vontade de buscar. É por isso que você consegue ficar 3 horas vendo um filme, mas não consegue ficar 2 horas ouvindo uma mensagem. Por quê? Porque o pecado está engessando a tua vida espiritual e está destruindo a tua estabilidade com Deus. Me mostra na Bíblia que existe graça sem arrependimento. Me mostra na Bíblia que existe graça sem alguém que reconhece os seus erros. Guarda essa frase. Não há graça que possa te salvar sem um arrependimento verdadeiro. A salvação só existe por meio do arrependimento. Eu tenho um recado para alguém que acha que vai entrar no céu de qualquer maneira. A porta do céu continua estreita. Está na Bíblia. Jesus disse que para entrar no céu tem que negar a si mesmo, levar a sua cruz Irmão, a gente precisa entender o que é evangelho. Porque a gente está ouvindo algumas coisas por aí, dizendo que quando você vai vir para a igreja, você vai ganhar muita coisa, e eu vim dizer para você, você está enganado. Te ensinaram errado. Evangelho não é ganho, evangelho é perca. Não, repito isso, evangelho é perca. Jesus diz que aquele que tenta ganhar a sua vida, esse a perderá. Mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. Mas está no tempo da graça. Aí vai vivendo uma vida de aparência. Ah, porque está tendo sucesso, né? A agenda está bombando, está cheio de dinheiro no bolso, cheio de carro na garagem. Aí você acha o fato de você estar sendo usado por Deus, ou crescendo em uma determinada área, está achando que Deus está aprovando. Você está enganado, meu filho. Deus só te abençoa por causa da graça. Ninguém que está aqui recebe alguma coisa por causa de mérito. A gente só recebe por causa da graça. Deus não me usa porque eu mereço ser usado. Deus só me usa por causa da graça. Sabe o que significa graça? Graça significa favor e merecido. Vem comigo. Graça significa favor e merecido. 10 falaram. Graça significa favor e merecido. Ou seja, eu não mereço. Só que Deus resolveu me usar. Isso é graça. É receber aquilo que não merece. Então não se trata do preço que eu paguei para ser usado nessa noite, mas sim do preço que Jesus pagou para poder me usar. Não é o que eu faço, é o que Jesus já fez. Isso é graça, é receber aquilo que não merece. Ninguém é usado por causa de mérito, nós só somos usados por causa da graça. Por isso, não fica vislumbrado quando você está vendo alguém em cima de um púlpito, pregar muito bem, cantar como ninguém, tocar. Nossa, como Deus usa, como Deus se agrada. Ih, meu filho, tudo isso é graça. Ninguém merece nada, ninguém recebe nada porque merece. Só recebe por causa da graça. Você está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Alguém me ouve aqui? Diga amém. Isso aqui é a imagem que eu construí para vir pregar hoje para vocês. É a imagem. Deus não tem compromisso com essa imagem aqui. Por quê? Essa imagem feia aqui que está pregando, esse branquinho aqui, barbudo, parece um Bin Laden, esse blazer aqui, estranho. Né? É a imagem que eu estou usando para pregar para você. Deus não tem compromisso com essa imagem. Porque eu posso ter uma imagem de profeta em cima desse púlpito e dentro de casa bater na minha mulher. E você olhar para mim e dizer, nossa, que santo homem de Deus. Porque Deus não tem compromisso com imagem, Deus tem compromisso com essência. Eita Jesus, você não está aqui não. Imagem fala daquilo que eu quero mostrar. Essência fala daquilo que eu sou. E Deus não tem compromisso com aquilo que eu mostro na frente dos outros, mas sim com aquilo que eu sou, quando ninguém está me vendo. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é personalidade. Eu posso ser tão educado com o Senhor, como eu posso ser mal educado com o Senhor. Dependendo da forma como você me trata, vai revelar minha personalidade. Isso é personalidade. A gente se comporta segundo a forma que nós queremos. Caráter não. Caráter não se trata daquilo que eu quero mostrar, mas se trata daquilo que eu sou. E dificilmente nós revelamos o nosso caráter na frente. Na maioria, nós revelamos por trás. Por isso que Deus não tem compromisso com aparência. Deus tem compromisso com a minha essência. É por isso que eu digo que talento impressiona os homens. Mas somente o caráter impressiona Deus. Porque caráter está ligado a fruto do Espírito. E dons não vão subir, mas frutos do Espírito vão. Bondade, amor, longanimidade. Se tem uma coisa que você tem que buscar na igreja, se chama frutos. Como é que eu descubro alguém que é cheio de Deus? É quando essa pessoa sai por aí pulando, rodando, entregando profecia? Como é que eu descubro alguém que é cheio da presença? Não é quando a pessoa sai por aí entregando profecia, mas quando a pessoa tem poder para viver a profecia. Não, repito a frase. Ser cheio de Deus não é entregar a profecia, é viver a profecia. Porque nem todo mundo que entrega é cheio. Deus só usa por causa da graça. O dom, por exemplo, que eu tenho, ele salva quem ouve, mas ele não salva quem prega. Irmão, isso aqui é muito forte para a tua cabeça. O dom que eu tenho, ele salva quem ouve, mas não salva quem prega. Jesus disse isso, que eu poderia ganhar o mundo inteiro e no final perder a minha própria salvação. Por quê? Porque ser usado é uma coisa, ser aprovado é outra. Nem tudo que Deus usa, Deus aprova. Então, não fica vislumbrado quando você está vendo pessoas sendo usado em cima de um púlpito. Ih, irmão, púlpito é uma coisa, altar é outra. Nem todo mundo que está em cima do púlpito tem uma vida de altar. Púlpito é o que eu revelo na frente dos outros. Altar é o que eu construo na frente de Deus. A gente aprende a técnica do púlpito. Isso aqui é uma técnica. Falar, se comunicar em público. Você aprende, faz um pouco de exegese, hermenêutica. Você vai aprender a arte de construir um sermão. A pessoa aprende a técnica do púlpito. A gente aprende a fazer a nota que faz o povo chorar. A gente aprende a aumentar a voz que gera barulho na igreja. Por isso que nem todo movimento é avivamento. Apesar de avivamento gerar movimento. Mas nem todo movimento é avivamento. Barulho não é poder de Deus. Porque lata vazia também faz barulho. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta, vai dar glória? Porque estou vendo que... Púlpito é uma coisa, altar é outra. Então não fique impressionado com o que você está vendo aqui em cima. Porque nem sempre as pessoas que estão em cima de um púlpito têm uma vida de altar. É por isso que essa geração aprendeu a cantar no púlpito, a dançar no púlpito, a rodar no púlpito, a viver uma vida de aparência no púlpito. E vive uma desgraça de imoralidade lá fora. Por quê? Porque não entendeu o que é altar. Não entendeu o que é ministério. Eu não preciso de um microfone na mão para ter ministério. Eu não preciso pregar aqui nessa noite para ter ministério. Se eu voltar para minha casa e não trouxer uma palavra aqui, eu continuo tendo ministério. Porque o meu ministério não começa em cima de um púlpito. O meu ministério começa dentro da minha casa. Você precisa entender isso aqui. Você precisa entender isso aqui, porque a gente se acostuma com isso, e nem sempre estar em cima significa que está no altar. Nem todo mundo que está em cima do púlpito tem uma vida de altar. Ministério não começa ali em cima. É por isso que eu digo que ministério não é um microfone, ministério não é um púlpito, ministério é construir uma vida, um relacionamento com Deus dentro de casa. Eu não preciso mostrar para você o quanto eu tenho conhecimento para dizer que eu tenho ministério. Porque ministério não começa dentro da igreja. É por isso que a gente está vendo essas briguinhas dentro da igreja. Ah, porque não estão me dando oportunidade para cantar, estão tentando abafar meu ministério. Ah, porque o pastor não reconhece a minha chamada, porque estão tentando me abafar. Tentando te abafar? E quem te levantou? Foi homem ou foi Deus? Quem colocou óleo nessa cabeça? Foi homem ou foi Deus? Ah, mas eu não estou tendo oportunidade para cantar. Vai cantar no trem, vai cantar na rua, vai cantar em casa, vai cantar no corredor. Deixa Deus te usar, rapaz! Quem tem ministério não depende de púlpito. É por isso que a gente vê essas guerras de gente que não entendeu o que é altar. Quem tem uma vida de altar, não depende de um púlpito para adorar. Ele faz o ambiente se tornar o local da adoração. Eita! Uma vez eu ouvi de um amigo pregador dizendo, não, porque eu vou largar minha mulher, porque a minha mulher não acompanha meu ministério, ela é uma pedra de tropeço para mim, ela não viaja comigo, eu vou abandonar ela. Por que ele disse isso? Porque ele acha que ministério é pregar a palavra. O meu ministério não é pregar a palavra. O meu ministério é a minha família. Pregação é consequência do que Deus me entregou na minha casa. Você pode não perceber, mas eu não estou pregando sozinho aqui hoje. Eu estou pregando com a Renata e o Samuel. Você não conhece eles, mas eu sou o sacerdote da minha casa. Renata, minha esposa, Samuel, meu filho. Eu sou a representatividade da minha família. Tudo que acontece comigo respinga sobre eles. Então, meu ministério começa aqui. Meu ministério começa dentro da minha casa. Aí olha a cabeça do pregador, querer largar a mulher para continuar pregando. Coitado, se eu perder a minha família, eu perco o meu ministério. Qual autoridade que eu tenho para pregar para a sua família, se eu não cuido da minha casa? Qual autoridade que eu tenho para pregar para o seu lar, se eu não cuido do meu filho? Eu estou pregando Bíblia. Paulo disse para Timóteo, antes de você levantar obreiros, observe três reputações. Primeiro, a reputação dele dentro de casa. Segundo, a reputação dele fora de casa. Terceiro, a reputação dele dentro da igreja. Por quê? Porque se ele não consegue governar a casa dele, ele não pode governar a igreja do Senhor. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai entalar? Pergunta. Ministério não começa dentro de uma igreja. Ministério começa dentro de casa. Então nem todo mundo que tem púlpito tem uma vida de altar. Eu estava no início do ano fazendo uma oração a Deus. E Deus disse para mim, Deus falou, Rodrigo, tem lugares que você só vai pregar uma vez. E nunca mais vai voltar. Porque eu vou afiar a espada que sai da tua boca. Porém, perca púlpitos, mas não perca uma vida de altar. Quem tem vida de altar não está preocupado com reputação no meio dos homens. Quem tem vida de altar não está preocupado em trazer uma mensagem egocêntrica para agradar a multidão. Até porque eu não vim aqui falar o que você quer ouvir. Eu vim pregar o que Deus manda falar, o que Deus quer falar. É noite de trazer libertação. Ser usado é uma coisa, ser aprovado é outra. Por isso que eu digo que nem tudo que Deus usa, Deus aprova. É por isso que você está murmurando com Deus, e você reclamou com Deus esses dias. Poxa, Senhor, eu estou numa prova, sou fiel, fulano é ímpio, macumbeiro, está aí toda semana viajando, e eu aqui no deserto. Sabe por que você murmurou? Você não conhece a palavra. Você está achando que a aprovação de Deus está ligada ao tempo que você vive. Eu te provo na Bíblia que o tempo que você vive não está ligado à aprovação de Deus. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala sobre Jó. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, só que continuou sendo um homem reto, fiel e justo diante do Senhor. Por quê? Porque nem sempre o cenário que você vive vai dizer se você está sendo aprovado ou não. Essa aqui é a base bíblica. Mateus capítulo 4. O Espírito de Deus vai levar Jesus para dentro do deserto. Aí o diabo vai levar Jesus lá para cima do pináculo. Aí eu pergunto para você, quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? O diabo. Vou perguntar de novo, quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? O diabo. Agora chega de ensaio. Quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? Não, agora vem de verdade. Quem é que levou Jesus para o deserto? Quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? Agora para acordar esse irmão que está dormindo, eu sei, ele está cansado do trabalho. Quem é que levou Jesus para o deserto? Quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? Então tem gente que está lá em cima, mas é diabo que está levando. E tem gente que está no deserto, mas foi o Espírito que colocou lá. Não vos conformeis. No 3 você grita conformar. 1, 2, 3, vai. Conformar. Pelo amor de Deus, olha para cá. A palavra conformar vem de uma expressão do latim. Transliterada uma palavra chamada tomar forma. Olha que interessante isso. Paulo está dizendo, não tome a forma do mundo. Em outras palavras, não faz o que o mundo faz. Não vive o que o mundo vive. Não viva pela influência do mundo. Por que que a gente tem facilidade de viver o que o mundo ensina, mas não tem facilidade de viver o que a palavra está mandando? Spurgeon dizia, a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. Aleluia! O problema de uma igreja que é influenciada pelas coisas de fora é uma igreja que não tem autoridade para pregar para o mundo. Não há motivos para o mundo vir para a igreja, se aqui dentro tiver a mesma coisa que lá fora. A igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser exemplo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo hoje, onde a igreja luta para ser parecida com o mundo. Eu estou vendo uma igreja que está copiando o mundo para tentar segurar jovens dentro da igreja. Eu vejo igreja copiando o mundo para tentar segurar adolescentes na igreja, para tentar segurar mulheres e homens dentro da igreja. Eu tenho a oportunidade de viajar pelo Brasil, já conversei com certos pastores, e eles disseram para mim: não, pastor, é só uma estratégia que a gente usa, porque senão o jovem não fica na igreja, senão o jovem não aceita Jesus, senão ele não tem vontade de vir para a igreja. Como é que é? Quer dizer que eu tenho que dar jujuba na boca de criança para ele ter vontade de aceitar Jesus? Quer dizer que eu tenho que dar bala na boca de jovem para ele ter vontade de vir para a igreja? Vamos ler Bíblia, gente. Conhecereis a verdade vos liberta. Me mostra na Bíblia Jesus copiando o mundo para segurar Zaqueu. Me mostra na Bíblia Jesus copiando o mundo para segurar os discípulos com ele. Me mostra na Bíblia Jesus se adequando à cultura romana para trazer mais discípulos para ele. Pelo contrário, quando eu leio a Bíblia, eu vejo uma certa feita, uma vez os discípulos falando: é duro esse discurso, é difícil de ouvir. Aí Jesus vai dizer: é difícil. Se não quer, pega as tuas coisas e vai embora. Por quê? Porque evangelho é para a gente que quer carregar a cruz. Evangelho é para alguém que entendeu o que é eternidade, o que é salvação. Irmão, eu não vim pregar chave para você, eu não vim pregar Mercedes para você, eu vim pregar o céu. Se você quer morar no céu, a palavra que te transforma é a palavra de caráter. Alguém pode dar um grito de glória dentro dessa casa? Pergunta para esse irmão que está do teu lado: vai dar glória ou vai fazer bico? Pergunta. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja não pode viver o que o mundo vive. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde as ferramentas estão substituindo a palavra. É a época coach. Agora migrou, não é mais teologia da prosperidade. Agora mudou essa mentalidade. Não, pastor, você é contra essas ferramentas? Não, eu acho que a inteligência emocional, ciência, filosofia, tem um monte de coisa que vai ajudar e vai servir para agregar a sua vida. Mas isso não vai te levar para o céu. O que tem que ter no altar é Bíblia. O que você tem que ouvir é a palavra. Aristóteles veio, mas já morreu. Einstein veio e já morreu. Esses grandes empreendedores vieram, estão vindo, daqui a pouco vão morrer. Agora só teve um que morreu e ao terceiro dia ressuscitou: Jesus. Você tem que ouvir falar dele, da obra dele, do que ele fez, do que ele faz. Só tem um que não erra, só tem um que não falha, só tem um que transforma, só tem um que liberta, só tem um que salva, só tem um que cura, só tem um que muda. Alguém pode gritar o nome dele nessa casa? A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja precisa ser diferente. A igreja não pode ser influenciada pelas coisas de fora. Ah, pastor, você está dizendo então que eu não posso conviver com gente que não é evangélica, que eu não posso conviver com gente que não é do mundo? Não, irmão, não é nada aí disso. É claro que você vai trabalhar em ambientes onde as pessoas professam uma fé diferente da sua, onde muitas pessoas não são cristãos. Até porque Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. Não, você perdeu a frase, vou repetir ela não. John Wesley dizia o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação, ela tira o mundo da vida do cristão. Perdeu de novo, vou repetir não. Spurgeon dizia o seguinte: santidade não é você se isolar do mundo, mas é você viver no meio do mundo sujo e não contaminar as suas vestes. Você quer um conselho? Eu acho ótimo você vir para a igreja buscar libertação para a tua família. Faça isso. Eu acho ótimo você vir para a igreja buscar salvação para a tua casa. Faça isso. Mas antes de procurar libertação para os outros, procura ser liberto primeiro aqui dentro da igreja. Porque você só consegue transmitir para o outro aquilo que você tem. Se Cristo não tiver em você, você não tem autoridade para transmitir para o outro. Ah, mas a Bíblia diz que Jesus sentou na mesa para comer com pecadores. Verdade. Só não se esqueça, Jesus sentava na mesa para pregar para pecadores e não para pecar com pecadores. Jesus não sentava na mesa para fumar maconha com pecador. Jesus não sentava na mesa para tomar um vinhozinho com pecador. Jesus não sentava na mesa para ficar ouvindo as coisas da cultura romana com o pecador. Se é para ir para o mundo, vá para pregar. Ou você influencia as coisas que estão lá fora, ou as coisas que estão lá fora vão te influenciar. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai fingir que não é contigo mesmo? Pergunta, vai dar glória, que a cara está entregando. Não se confundir com esse mundo, mas transforma pela inovação da vossa mente. No 3, você grita mente. 1, 2, 3, vai. Ficou lindo, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Não. 1, 2, 3, vai. Pelo amor de Deus, olha para cá. Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, mas transforma pela inovação da vossa. Se eu não mudar a minha mente pela palavra, eu não mudo o mundo, nem as circunstâncias, nem as coisas que estão ao meu redor. Mateus capítulo 4, o diabo chega de Jesus e fala, tu não és filho de Deus, por que, que tu pega essa pedra? A gente vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a pá que sai da boca de... Então eu vou vencer a minha carne através da pá, eu vou vencer isso aqui, o pecado, através da pá, eu vou vencer a minha vontade através da pá, eu vou vencer esses desejos de Adão, esses desejos carnais através da pá. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo? Só que ouvir vem pela? Não, chega de ensaio. A fé vem pelo? Só que ouvir vem pela? Não, vem de verdade. A fé vem pelo? Mas não é ouvir a música do mundo, é ouvir a pá? Tem alguém que está ouvindo essa palavra aqui? Tem alguém que está ouvindo a palavra? Então a tua fé está sendo edificada, porque a fé vem pelo? Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a pá? Agora pensa, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra, a ausência da palavra, ela me traz também a ausência de fé. Quem concorda comigo isso aqui? Aí você entra na igreja e fala, pastor, mas eu estou tão desanimado, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler Bíblia, dá um sono na hora que eu leio Bíblia, o cansaço, eu estou tão desanimado, me explica, pastor, por que, que eu estou tão fraco espiritual na fé? Eu te explico agora, é que a tua vida tem tudo, menos palavra. Amizade que você tem, sem palavra. Os filmes que você vê, sem palavra. As conversas que você tem, sem palavra. O WhatsApp é piada o dia inteiro, mas não tem palavra. Os ambientes que tu pisa, sem palavra. Como é que a tua fé vai ser edificada, rapaz? Se a fé vem pelo? Esse ouvir aqui vem do grego. Transliterado uma expressão chamada acuô. Acuô significa reproduzir aquilo que você ouviu. Na língua portuguesa, a palavra ouvir significa ter a percepção de um barulho. Escutar significa reproduzir aquilo que ouviu. Então, a palavra original na nossa língua, de Romanos 10, 17, deveria ser ali, a fé vem pelo escutar, pela praticar aquilo que ouve. Por quê? Porque o que muda a sua vida não é a palavra que você escuta, mas sim a palavra que você vive. É a prática da palavra que transforma a sua vida. É a reprodução da palavra. Irmão, pode vir o melhor pregador do Brasil aqui. Se você não viver essa palavra, a tua vida não muda. Porque o que muda a tua vida não é aquilo que você ouve, mas sim aquilo que você vive. É a praticidade da palavra. É o exercício da palavra. É por isso que tem gente que vem para a igreja e não muda de vida. Você já percebeu? De gente que tem 20 anos na igreja e continua prostituto, continua com mau caráter, continua comprando e não pagando, continua 7-1, mentiroso. Por quê? Está todo mundo ouvindo a mesma palavra, sim ou não? Só que alguns não praticam a palavra que ouve. Em contrapartida, tem outros que chegaram ontem aqui, em menos de um ano, já largaram as drogas, deixaram a prostituição, estão valorizando a família, cuidando do filho, viveram uma nova vida. Por quê? Porque ele está praticando a palavra que ele ouve. É o exercício da palavra que transforma a sua vida. A fé vem pelo praticar, pelo exercer, pelo escutar. Irmão, tem umas coisas que me dão uma raiva. Não, mas me dá uma ira gospel. Mas tem hora que me dá vontade de dar uns tapas surianda gospel. Mas é um negócio que vem de dentro para fora. Porque pera. Eu não sou só pregador não, eu pastorei a igreja também. Há quase 12 anos eu sou pastor da igreja metodista de Bangu, lá no Rio de Janeiro. E tem umas coisas que me incomodam lá, que só acontece lá, porque essa palavra aqui não é para vocês não, aqui só tem anjinho, só tem anjo, só tem ovelha, aqui todo mundo vai subir, ninguém vai ficar, essa palavra é lá para a minha igreja. Tem umas coisas que acontecem na minha igreja que me incomoda. Não, parece que Deus pegou todos os Judas de Bangu e colocou tudo lá, está tudo lá, está tudo lá, tudo tribulado, né? Porque tem uma vez eu fiquei, durante um mês, pregando a mesma mensagem na minha igreja, eu fiquei 4 domingos falando a mesma coisa, e eu não tenho dificuldade de repetir mensagem. Aí eu fiquei 4 domingos falando a mesma coisa, e no final da última mensagem, no final do mês, veio uma ovelha me procurar, que na verdade não era ovelha, era bode, depois virou ovelha. Aí ele veio me procurar e disse: pastor, já é a 4ª vez, o senhor está pregando a mesma coisa, por que que o senhor não muda a mensagem? Eu olhei para a cara dele, eu falei: cara, como é que eu vou mudar a mensagem? Eu quero mudar a mensagem, mas você não muda o pecado, eu não mudo a palavra. Você acha que eu não quero mudar a palavra? Eu quero mudar. Mas quando você não muda a área que você peca, eu não mudo a mensagem. Para de pecar nessa área, que eu mudo a mensagem. Eu quero falar de outra coisa, de meu Deus, mas eu não consigo. Por quê? Não para de pecar nessa área, então eu não mudo a palavra. Para mudar a palavra, tem que mudar o pecado. Aí se mudar o pecado, eu mudo a palavra, porque eu sou dessa, eu não tenho esse negócio, porque o pregador está mandando indireta para mim, ele está mandando para mim, está sabendo da minha vida. E meu filho, passa longe da minha igreja, nem vai lá no dia que você for no Rio de Janeiro, passa longe de Bangu, porque eu não mando indireta não, eu mando direta mesmo, na tua cara, para você se converter, se libertar, para arrancar essa coisa ruim que está em você, e te fazer uma nova criatura. E eu não tenho dificuldade de repetir mensagem, eu vou dizer por quê. Se não quiser, precisa aplaudir não. Eu não tenho dificuldade de repetir mensagem, eu não tenho dificuldade. Um teólogo americano disse que os pastores brasileiros precisam aprender que não se muda a cultura de uma nação trazendo coisa nova. Só se muda batendo na mesma tecla. Qual é o problema das igrejas brasileiras? É que nós estamos sempre procurando uma nova visão para tentar se adaptar com o mundo novo que nós estamos vivendo. E não se muda uma geração trazendo coisa nova, só se muda batendo na mesma tecla. Se a nossa geração, principalmente o Brasil, é conhecido culturalmente como idolatria, corrupção, imoralidade, essas são as áreas que nós devemos pregar. Uma área de transformação, para que leve a pessoa na cruz, e a cruz estimule ela a negar a si mesmo, e viver uma nova vida com Cristo. Aí tem umas coisas que me incomodam, porque eu estou pregando, eu estou ensinando, eu não estou aqui contando historinha, esses testemunhos, não, estou pregando Bíblia, palavra, eu estou lá ensinando Bíblia, o camarada escuta a palavra, ouve a mensagem, e sai da mesma forma que entrou. Fico doido com isso, porque eu estou pregando, estou ensinando, o camarada escuta a mensagem e continua com o mesmo caráter, continua com a mesma vida, continua com a mesma mentalidade, o pregador está suando, está ensinando Bíblia, aí o camarada tem 40 anos de crente, mas é 40 anos na fofoca, é 40 anos mentiroso, é 40 anos linguarudo, 40 anos falando mal dos outros, não se liberta, não se transforma, aí tem 40 anos de crente, mas é 40 anos na mentira, arrogante, soberbo, prepotente, não desce para ninguém, não se liberta, aí tem 40 anos de crente, mas é 40 anos com o mesmo caráter, vive na prostituição, pega as menininhas todinha da igreja, não quer casar nunca, vive em fornicação, não se liberta, tem 40 anos de evangelho, mas não oferta, não dizima, não semeia, não ajuda a obra, aí tem 40 anos de crente, mas não muda de vida, não passa por uma mudança, ainda ou fica ouvindo essas mensagens, aí fica: ah, não gostei desse baixinho, ah, não gostei desse pregador barbudo, Bin Laden, ah, não queria que ele nunca mais voltasse aqui nessa igreja, porque eu gosto de melzinho, eu não quero, não gostei dele, problema é seu, não estou pregando para te agradar e nem para ter agenda, eu vim falar o que Deus manda, raça de víbora, crente ruim, que ouve a palavra não se liberta, não se transforma, ainda tem capacidade de bater no peito e dizer: eu tenho 30 anos de crente e nunca desviei para fora. Verdade, nunca desviou para fora, mas está desviado dentro da igreja. Está preso na religiosidade aqui dentro. E vou dizer mais: se você está ouvindo esse evangelho e você não está sendo transformado, é porque esse evangelho não está te transformando. Não, se você está ouvindo esse evangelho e a tua vida não está mudando, é porque você não está vivendo o evangelho. Porque o evangelho de Jesus tem que mudar a tua vida de dentro para fora. John Piper diz isso: se a mensagem de Cristo que você tem ouvido não tem transformado a tua vida, é porque a mensagem que você ouve não é de Cristo. Porque a mensagem de Jesus, ela transforma a tua vida de dentro para fora. Scott Franklin diz: você pode nascer na igreja, ser batizado na igreja, ser sepultado pela igreja e acordar no inferno. Eita Jesus! Porque o que salva você não é ser gospel, o que salva você é nascer de novo. Você pode estar de segunda a segunda na igreja e ir para o inferno. Por quê? Porque não é a tua rotina que te salva. A religião, ela muda a tua rotina. Só que o evangelho, ele muda o teu caráter. Se era para ter agarrado na lâmpada, vou repetir essa aqui. Religião muda a rotina, evangelho muda caráter. Diga isso para pelo menos 4. Religião muda a rotina, evangelho muda caráter. Diz: religião muda a rotina, evangelho muda caráter. Augusto Nicodemos tem uma frase que eu gosto. Ele diz: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Porque nem todo mundo que chora muda, mas todo mundo que muda chora. Tiago Brunet tem uma frase que eu gosto. Ele diz: não são as reuniões de domingo que mudam a sua vida, mas as decisões que você toma na segunda-feira. Porque não é o que você está ouvindo aqui dentro, é o que você vai praticar lá fora que vai mudar a sua vida. Essa conferência já começou uma bênção, mas o que vai mudar você não é a conferência, é o que você faz quando a conferência acaba. É a praticidade da palavra. É por isso que tem gente que peca, levanta, peca, levanta, peca, levanta, peca, levanta, peca, levanta, peca, levanta, e não consegue mudar de vida. Aí fala: pastor, mas eu quero mudar de vida, mas não consigo, o que que eu faço? Eu te explico. Você está chamando de arrependimento, mas na verdade isso é remorso. Você sente a culpa, mas não abandona a prática. Arrependimento é mudança de comportar. Pastor, mas eu quero mudar e não consigo. Por que que eu não consigo? Olha para cá, eu te explico agora. Você está tentando mudar a atitude. Ninguém muda a atitude se primeiro não mudar. Quem não muda a mente, não muda comportamento. Irmão, guarde isso aqui, pelo amor de Deus. A maior guerra que você enfrenta não é do lado de fora. A maior guerra que você enfrenta é na sua mente. Quem não muda a mente, não muda comportamento. Quem não vence aqui dentro, não vence do lado de fora. Quem não consegue vencer aqui dentro, não consegue vencer do lado de fora. Você está tentando mudar a atitude, mas ninguém muda a atitude se primeiro não mudar a mente. Quem não muda por dentro, não muda por fora. Quem não muda o interior, não muda o exterior. Quem não muda a mente, não muda comportamento. Pastor, mas então como é que eu faço para mudar a mente? Tem alguma coisa na Bíblia? A Bíblia tem resposta para tudo. Lucas capítulo 11, verso 35. A candeia do corpo é o olho. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Ou seja, se eu cercar os meus olhos com coisas que edificam, o meu corpo vai ser bom. Porque os meus pensamentos são formados pelo aquilo que eu vejo. Eu disse que os meus pensamentos são formados pelo aquilo que eu... Vem de verdade, os meus pensamentos são formados pelo aquilo que eu... Se eu ver coisas que edificam, eu vou pensar coisas que edificam, eu vou fazer coisas que edificam. Mas se eu passo a maior parte do meu tempo acessando sites de pornografia, eu vou pensar pornografia, eu vou fazer pornografia. Por quê? Porque se eu quero mudar a minha mente, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Quer não mudar aquilo que pensa? Quer não mudar aquilo que vê? Não consegue mudar aquilo que pensa. Quer não mudar aquilo que pensa? Não muda aquilo que faz. Se eu quero mudar aquilo que faço, eu tenho que mudar aquilo que penso. Se eu quero mudar aquilo que penso, eu tenho que mudar aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho enxergado, aquilo que eu tenho acompanhado. Se eu quero mudar aquilo que penso, eu tenho que mudar aquilo que eu vejo. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que mudar aquilo que penso. Eu só mudo aquilo que penso se eu mudar aquilo que eu vejo. Se eu não mudar aquilo que eu vejo, eu não mudo o que penso. Se eu não mudo o que penso, eu não consigo mudar aquilo que faço. Se eu desejo mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar a mente. Eu só mudo a mente se eu mudar aquilo que vejo, porque se eu mudar aquilo que vejo, eu vou mudar aquilo que eu faço. Os meus pensamentos são formados pelos meus olhos. Aquilo que eu vejo vai determinar o que eu penso. Aquilo que eu penso vai determinar aquilo que eu faço. Tem alguém que está comigo aqui nesse culto ou não? Eu vou dizer mais: o diabo não quer teu braço? Não. O diabo não quer tua perna? Não. O diabo não quer teu pé? Nananina, não. O diabo quer isso aqui, ó, a tua mente. Porque se ele dominar a tua mente, ele domina o teu corpo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vai falar sobre a armadura de Deus. Caracterizada entre elas está o capacete da salvação. Se Cristo estiver na sua mente, ele vai dominar toda a sua vida. Cristo precisa estar aqui. Por isso a necessidade do capacete da salvação. É por isso que tem um monte de gente na igreja que está com a mente presa no pecado, gente que está na igreja, mas está com a mente presa na masturbação, gente que está na igreja, mas está com a mente presa no consumismo, com a mente presa na mentira, porque o diabo está manipulando a mente e está levando ele para caminhos de desgraça. Mas há poder no nome de Jesus. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória a Deus e dizer que a tua mente vai ser liberta pelo poder dessa palavra. Levante a mão quem tem fé dentro dessa igreja. Levante as duas quem tem juízo. Seja livre agora de toda a opressão na tua mente. Seja livre agora de toda escravidão na mente. A tua mente não será habitada por demônios, mas será território do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só recebe essa palavra quem tem boca para dar glória a Deus. Manda, pega na mão de alguém que está perto de você, segure na mão dele, diga para ele: seja livre agora. Diga: Satanás não vai morar na tua mente, Jesus é dono dela. Seja liberto pelo poder da palavra. O que você não vencia vai vencer a partir de hoje. Conhecereis a verdade. Grita: conhecereis a verdade. Grita: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quem acredita faz barulho dentro dessa casa. Se é para aplaudir, aplauda dando glória. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando a tua mente. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja bate palma, tem barreira sendo arrebentada. Enquanto a igreja bate palma, o diabo está caindo por terra. Enquanto a igreja bate palma, está tendo libertação na tua família. Enquanto a igreja bate palma, tem salvação dentro da tua casa. Quem pega isso, abra a boca para adorar. Você entrou aqui debaixo de uma guerra. Você entrou aqui debaixo de uma briga. O diabo estava tentando dominar a tua mente. O diabo estava tentando dominar teus pensamentos. Você estava fazendo de tudo para ficar ligado. E é sempre uma guerra na hora que você vai orar. É sempre uma guerra na hora que você vai ler Bíblia. O diabo sempre tentando atacar a tua mente, tentando atingir você, tentando tirar você do propósito. O diabo está fazendo de tudo para te prender na prostituição, para você continuar escravo do teu passado, para você continuar preso às coisas do mundo. Mas eu vim dizer que você vai ser liberto agora. Levanta a mão que eu tenho uma palavra para te dar. Levante as duas quem tem juízo. Se eu sou profeta para esse culto, em menos de 48 horas você vai viver a maior virada de libertação da tua vida. Mas só recebe essa palavra quem faz aquele barulho que o diabo não gosta de escutar. Vai, 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 vai. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Tem glória a Deus aqui. Tem glória a
a Deus aqui, tem glória a Deus nessa casa, essa casa tem glória. Deixa eu ver se tem fogo aqui em São Paulo, deixa eu ver se tem fogo em São José do Rio Preto. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Tem glória a Deus desse lado aqui, tem glória a Deus desse lado, aqui no meio tem glória, aqui no meio tem glória, tem glória, tem glória, e nesse meio aqui tem glória. Quem pode adorar? Nesse canto aqui tem glória. Quem pode adorar? Abra a boca para dar glória a Deus. Ela é na comida lavada ceia. Pelo amor de Deus, diga para pelo menos 5. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Diz, cada glória que tu dá é um demônio que cai. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair agora. Eu vou repetir, vai cair, vai cair, vai cair agora. Vai sair da tua vida. Essa pomba gira. Vai ter que pegar o trabalho que fizeram para ela. Vai ter que pegar a farofa, a pipoca, a oferenda e voltar para o quinto dos infernos, porque na tua família o diabo não vai ficar. Eba da comida canto manácia, epomidaraia, deia canto no manácia, reia, epomaba canto no manaragaia, derremantaraia, epromia canto, elebaraba comina cantaragaia, epromia daia saia, canto reia, epomadaragandaia, elebara saio, elebara canto. Cuquiteia, deia, canto, nobi, rebia, elebaraba, comina, cantaragá, elebara, saia, epropia, canto, epropia, canto, mandaraba, candaragaia, elebaraba, comina, cantara, fácia, epropa, catacataca, mandaraba, canda, elebaragaia, de comina, elebara, canto, elebara, sa, assim diz o Senhor, eu sei o quanto tu tens lutado, e o diabo tem te cercado para te atingir e te levar para um caminho de desgraça, mas eu te toco com a minha oração, eu te toco com a minha mão, eu escutei a sua oração, eu ouvi o teu clamor, dizendo: Deus, me liberta daquilo que eu não tenho força, e digo: sinta a minha graça descer nessa casa e mudar a tua vida de dentro para fora. Rebomada, cantomada, gaça. Pega na mão de alguém que está perto de você, que eu estou sentindo Jesus aqui. Pega na mão de alguém, diga para ele assim: é hoje. Não, desse jeito eu nunca. Diga: é hoje. Que a sua vida vai mudar. De dentro para fora. Diga: Satanás, não manda na tua mente. Não manda na tua casa. A partir de agora, você vai viver uma nova história na tua vida. Quem pega, quem pega, quem pega, quem dá glória, dá glória, quem dá glória, recebe, quem é de glória, dá glória, quem é de aleluia, dá aleluia, quem é de palma, pode bater, quem é de lágrima, pode chorar, quem é de pulo, pula, quem é de grito, grita, quem é de mistério, entra, quem é de marcha, marcha, quem é de fogo, queima, quem é de presença, recebe. Haverá libertação nessa casa. Manacando, managadaia, daia, cama, epobia, cantarabadaia, daia, da cama, nasa, epobidaia, canto, nobidara, gaia, dácia. A tua mente não é de pomba gira, quem manda na tua mente não é Zé Pilintra, quem manda na tua mente não é orixá, quem manda na tua mente não é prostituição, quem manda na tua mente não é capeta, quem manda na tua mente não é principado, quem manda na tua mente não é espírito, quem manda na tua mente não é Exu, quem manda na tua mente não é demônio, quem manda na tua mente não é bruxaria, quem manda na tua mente não é feitiçaria, quem manda na tua mente não é encantamento, a tua mente não é do sistema, quem manda na tua mente não é WhatsApp, quem manda na tua mente não é Facebook, quem manda na tua mente não é internet, quem manda na tua mente não é homem, quem manda na tua mente não é pornografia, quem manda na tua mente não é da terra, quem manda na tua mente não é governo, quem manda na tua mente não é esquerda, direita, quem manda na tua mente não é política, quem manda na tua mente não é governador, quem manda na tua mente não é sistema, quem manda na tua mente não é da terra, quem manda na tua mente é o leão da tribo de Judá. 30 segundos dando glória, quem consegue? 30 segundos dando glória, vai! 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 palavras, 19, 18 palavras, 17, 16, 15 palavras, 14, 13 palavras, 11. 11, 12, 2, 7, 6 palavras, 6, 4, 3, 2, 1, abra a boca para dar glória.
Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Termina aqui. Se você recebeu essa palavra, você vai dar um tapinha na mão de pelo menos 5 machos. Mas espera. Se você for doido igual eu, que eu sou meio maluco, você vai bater na mão de 7. Vai olhar para ele e vai dizer: receba a palavra na mente. Vai lá. Dá um tapinha na mão dele e diga: receba a palavra na mente. 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 Palavra. 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 E este é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Oh. E este é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Oh. E esse é o som do carpinteiro libertando a mente. Do carpinteiro libertando a mente. Quem acredita, glorifica o nome do Senhor. E esse é o som do carpinteiro libertando a mente. Do carpinteiro libertando a mente. Libertando a mente. Libertando a mente. Libertando a mente. Libertando a mente, 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 libertando. E este é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. E este é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Delebarabacominaraçá. E este é o som do carpinteiro libertando a mente. Está quebrando as cadeias, está quebrando as correntes, está desfazendo as obras do diabo. Nenhuma ferramenta prosperará contra a tua mente. Quem pode sentir o toque desse carpinteiro? Quem pode sentir a graça desse carpinteiro? Ele está tocando agora, ele está tratando a mente, libertando a mente. Está curando a mente, restaurando a mente, está salvando a mente, transformando a mente. Quem pode adorar esse nome? Enquanto você adora ele aqui, ele está visitando a tua família, ele está visitando a tua casa, está colocando as coisas no lugar, está visitando o teu filho, está ajeitando a vida profissional. Já preparou tudo. Aonde tu não vai, a palavra vai. Aonde tu não chega, a palavra chega. Aquilo que tu não faz, a palavra faz. A palavra liberta.